E qual será o impacto do uso da internet e também das novas tecnologias para a saúde física e mental? São nossos convidados para falar sobre esse assunto, Cláudio Ceal, psicólogo do Espaço Psi Bahia, ele formado em psicologia pela UFBA, mestre em desenvolvimento humano, é um dos nossos convidados. Também a Wilma Andrade, fisioterapeuta, acupunturista, especialista em psicologia organizacional, sócia da empresa Qualité, uma empresa que trabalha com essa questão da saúde, a empresa Quality. Então, a internet, essa ferramenta, hoje quase que não dá mais para viver sem ela, né? A forma como ela traz benefícios para a questão da comunicação, enfim, né? Em todas as profissões, em todas as áreas. Mas qual tem sido o impacto? Como é que a sociedade, na verdade, tem usado dessa ferramenta? De forma consciente ou já podemos falar até em uma situação abusiva do uso da internet?
Eu posso falar assim, olha, quando eu vejo o uso excessivo de internet, eu observo mais um sintoma, certo, de algo que está ruim na vida dessa pessoa do que a causa, né? Ou seja, se a pessoa está usando em excesso a internet, provavelmente essa pessoa ela está com problemas nas suas relações interpessoais. Talvez haja uma pobreza das relações interpessoais, um esgarçamento da vida afetiva, emocional e até familiar, levando a pessoa a sobrecarregar esse veículo, né, de interação. E aí, claro, o sistema se retroalimenta. Quanto mais ele usa, mais problemas ele tem. Quanto mais problemas ele tem, mais ele usa. Certo?
Então, a internet acaba sendo assim... Há uma transferência, no caso de valores. Fala-se muito isso com relação ao aspecto da comunicação, né? Que as relações interpessoais, hoje, a internet, esse espaço, ocupa esse espaço. Você
isso.
se priva desse contato...
Eu vou até usar uma frase antiga e falo assim, olha, uma faca pode ser usada para cortar um bolo ou para matar uma pessoa. Então, o problema não é a faca, é a pessoa que usa a faca, né? Então, a mesma coisa a internet. A internet é um instrumento, né? A internet em si é um instrumento importante. Hoje, até você falou bem no início do programa, né? Essa geração é irremediavelmente a geração internetica, né? E às vezes a pessoa fica assim com um saudosismo, oh, porque no meu tempo, eu mesmo quando era jovem, adolescente, eu não tinha internet, né? Então a gente vivia no bairro, no prédio, interagindo. Hoje, essa população, essa nova geração, ela basicamente usa a internet para interagir socialmente. Contudo, há pessoas com problemas de relações interpessoais. Então, essas pessoas tendem a usar excessivamente, tendem a sobrecarregar esse uso, o que faz o quê? Que retroalimenta o sistema, aumentando uma série de problemas emocionais que essa pessoa possa ter no futuro.
Emocionais e físicos também, não é, Wilma? Esse uso aí dessas novas tecnologias, cada vez mais modernas, com padrões diferentes para cada tipo, atendendo aí a necessidade do usuário, e isso acarreta também um problema do ponto de vista físico. Fala um pouco sobre isso.
Bom, a internet ela tem hábitos, né, maus hábitos de postura e períodos prolongados, né? Então, o uso excessivo, a falta da percepção corporal, assim como esse desvio das relações interpessoais, a não percepção do corpo físico durante o uso, né? Você passar 8, 10 horas sentado em postura sedentária, frente ao computador, passando de telas para telas, telas maiores, ultrabooks, notebooks, agora os tablets, os smartphones. Então, tudo isso causa posturas inadequadas e o uso excessivo, né? Então, antes a gente já tinha, a humanidade já sobrecarregava mesmo por conta a coluna, mas hoje nós estamos sofrendo muito mais, né? Enfraquecendo muito a musculatura abdominal, que é o que fortalece a musculatura posterior das costas, o uso excessivo dos tendões nos dedos, né? Até uma antifisiologia mesmo, no caso do punho, fora os malabarismos, né? Que a gente faz quando está com muitos papéis, muitas bolsas, que quer responder e quer digitar grandes textos, né? Em menos de segundos. Então, a gente está, sim, gerando novos hábitos. Por ser uma modalidade nova, o uso da internet, o uso dessas telas, smartphones, computadores, ultrabooks, essas coisas. Então, a gente está, sim, sobrecarregando e não estamos ainda aptos o suficiente para lidar com essa nova tecnologia, né?
Uma outra coisa importante que acho que vale a pena salientar é também esse uso com relação à rotina da vida, né? Percebemos pessoas na rua, atravessando rua, usando já que estamos falando de saúde, de vida, de qualidade de vida, às vezes no momento da alimentação não para, né? Não, isso o que, que pode trazer também? Esse excessivo uso o tempo inteiro, onde você não há espaço para que outras atividades, outras funções também ocupem seu dia.
É assim, cognitivamente o que pode haver é uma queda da atenção. Com a redução da atenção, você pode ter uma redução também da qualidade da sua produtividade, né? Então, você faz muitas coisas, é verdade, mas faz muitas coisas com uma qualidade inferior, porque você não está atento a todos os detalhes da atividade que você está fazendo, né? Essa queda de atenção tem um aspecto até perigoso que a CETE, por exemplo, que a Companhia de Trânsito já falou, né? Por exemplo, acidentes de carro, não é isso? E até uma vez eu vi na internet uma pessoa que andando e falando na internet caiu num poço,
exato, né? Então, ou também que acabou filmando, né? Estava com a internet, a própria morte, porque estava no carro e isso, com o celular ligado.
Isso, quer dizer, esse aspecto cognitivo é importante. E outro aspecto cognitivo, assim, o excesso de estimulação, né, pode provocar na pessoa uma dificuldade de concentração, ainda que ela não esteja mais sendo demandada para a internet. Até no dia a dia, ela começa a ter uma hiperatividade, né, cerebral, que vai dificultar a atenção aos estímulos do ambiente.
E aí, outro aspecto também, já que o Wilma também trabalha com essa questão da qualidade de vida nas empresas, o que se observa, por um lado, é um ganho do ponto de vista de mercado, das empresas, mas do ponto de vista da saúde, como é que a gente equaliza essa conta? Porque, às vezes, o profissional está na empresa fazendo trabalho, mas a internet, o próprio Face, e está respondendo no Facebook, e depois, ao sair, há uma continuidade do trabalho no momento em que ele está respondendo os e-mails pelo próprio celular, porque o dispositivo permite isso, e a questão da saúde vai se comprometendo também aí?
Isso, o cotidiano ele ficou sobrecarregado, né? Além do uso do computador mesmo, das telas, na jornada de trabalho, que isso já ficou intrínseco mesmo, né? Além disso, ainda é utilizado para estudos, é utilizado para pesquisas e ainda como forma de relacionamento. Então, como diversão também, que ainda tem os jogos, né? Então, assim, o período que se fica junto à internet, ele é realmente muito sedutor. E é muito intenso. Então, assim, o que a gente fala dentro das empresas e também fora, utiliza sempre um tempo para você estar voltando para o corpo físico. Alguma atividade física, não desconectar da respiração, não desconectar da alimentação adequada, não desconectar de exercícios que vão mobilizar esse corpo e de atividades manuais. Não é? Não é só a internet, mas é fazer uma costura, fazer uma pintura, fazer uma escrita, né? Uma aquarela, alguma coisa que você saia dessa rotina e te faça perceber novas possibilidades e novas experimentações que o corpo físico precisa.
E aí também o corpo psíquico, daqui a pouco vamos falar da questão da criatividade, de estar em contato, de experimentar, não apenas visualizar na internet uma paisagem bonita, mas de fato. Ou quando estiver nesse espaço também, aproveitar. A gente também percebe isso, pessoas filmando, pôr do sol, gravando, mas não apreciam aquela experiência.
Eu queria até complementar.
Vai vivenciar depois na foto,
viu, Patrícia,
e na gravação.
Eu queria até complementar uma coisa que o Wilma falou, é que, assim, também é interessante fazer, por exemplo, meditação. Eu acho interessante fazer meditação como uma fisioterapia cerebral, digamos assim, né? Ou seja, reduzir, desacelerar o ritmo. Então, hoje em dia, já sabe que o uso excessivo da internet pode até prejudicar o sono, né? Porque você chega em casa, vê tanta informação, que quando você chega na hora de dormir, você não consegue estar a mil por hora.
E depois quero saber do Cláudio, né? Wilma, o fato de ter também o computador no quarto, o telefone celular que está ali o tempo todo bipando, com aquele som, o dia inteiro, inclusive, no período da noite, que tipo de problema e consequência isso pode ter para o desenvolvimento, a qualidade de vida. Tem ouvinte na linha, Maria, lá do bairro de Brotas, tem uma pergunta a fazer. Oi, Maria, prazer falar com você.
Eu tô com todos os problemas por causa dessa eletrônica que chegou, gente. Meu filho de 14 anos perdeu o ano. Sim. O pai é culpado, eu não, que eu nem sei usar.
As relações afetivas, né? Então, o caminho seria enriquecer essas relações interpessoais, enriquecer a vida dele com novos estímulos, de forma que ele não precise tanto recorrer à internet como forma de prazer e de estimulação, né?
antes de ouvir a Wilma. Agora, isso não faz parte também dessa fase, né? Desse momento, ela falou, essa moda, eu não gostei dessa moda. Ou seja, alguém de 52 anos, que não nasce nessa geração Y, que está convivendo com isso, se assusta. Mas para quem nasce, está ali o tempo todo. Está na escola, está em qualquer lugar que anda. É como se isso fizesse parte já isso. dessa geração que nasce. Então, é de fato uma falta de estímulo ou é algo cultural? Está aí.
É, veja só. No caso, assim, o que ela está me trazendo como relato, né? Tá. O problema aí é que começa a afetar a vida dessa pessoa. Uhum. O uso da internet, vou repetir de novo, né? Ela é como uma faca. Você pode usar para cortar um bolo ou para matar uma pessoa. Claro. Né? A internet é só o instrumento. Então, hoje, irremediavelmente, essa geração é a geração da internet. Né? E não adianta, como eu falo, às vezes a pessoa fala assim, no saudosismo, oh, meu tempo é que era bom, que não tinha internet. A gente esqueça isso. Essa geração é da internet. As relações interpessoais são construídas assim mesmo. Agora, quando há excesso, aí você tem que rever o que está acontecendo na vida dele. Porque esses jovens, embora usem a internet, eles também saem, eles também lotam os bares, as casas noturnas, os shows, vão para a praia e conhecem muita gente.
Muito embora quando também estão nesse espaço, estão lá, zipando, entrando
em qualquer... zipando, é verdade.
Às vezes estar sentado numa roda de conversa, mas está cada um no seu celular. É. Às vezes acontece, posso estar exagerando, mas o fato é que é uma realidade.
É uma realidade.
Do ponto de vista do comportamento. No aspecto físico, ela fica o dia inteiro trancado no quarto. O que, que isso pode trazer como consequência física
para
esse adolescente?
A gente está vendo aí a preocupação de uma mãe, né? Então, assim, diversificar mesmo essa experimentação. Será que não joga bola, não faz um jiu-jitsu, uma prática de atividade física, né? Ajudar nas atividades domésticas, né? Ter outras responsabilidades, ter novas responsabilidades e limitar mesmo o uso. Então, o ganho que a gente tem, essa nova consciência, né? Que as crianças já vêm com o uso, já pede e a gente, enquanto pais, não quer deixar de fora, porque realmente faz parte do dia a dia da escola, já da parte dos estudos, mas o limite, né? Você diversificar essas atividades, estimular mesmo a prática de atividade física ou ir à praia, né? Reduzir mesmo, limitar o tempo à mesa durante as refeições, não se chega, pelo menos isso na minha casa, ninguém vai para a mesa com o celular. E mesmo a gente estando em novas experimentações, um piquenique, um parque ou a praia, a gente utiliza sim, vê uma mensagem, vê o zap, alguma coisa, mas sempre olhando no olho do outro, abraçando o outro, tendo esse contato físico, né? Então eu acho que o corpo precisa também, o corpo também é uma fonte de experimentação. Então, você fazer uma prática de exercício, o abraço, a afetividade, né? Pentear os cabelos, ver quais são as ações que eles gostam, que essa criança de 14 anos gosta, para a gente ir desmamando essa coisa da internet e ajuda psicológica também.
E ainda falando do ponto de vista físico, né, são funções que daqui a pouco a Wilma pode falar, o Wilma Andrade, que é fisioterapeuta, que vão sendo comprometidas, né? A questão da visão, até próprias lesões que podem estar ocorrendo, já tem algumas síndromes até em decorrência do uso excessivo da internet. Mas ainda voltando nesse apelo, Cláudio, está aí a internet, ela é sedutora mesmo, do ponto de vista da imagem, da tecnologia,
muito,
da agilidade, e essa geração quer isso, né? Quer um pouco disso. O mesmo, talvez, não sei se o mesmo insight que teria ao ler um livro, embora seja muito prazeroso estar com o livro, mas o livro vai ficando e a internet vai ocupando espaços que antes era de outros, enfim, né? De outros prazeres.
Isso, exatamente. Uma coisa que eu recomendo sempre para os pais, assim, é evitar o que, eu vou usar um termo técnico aqui, psicologia, o controle aversivo. O que é isso? É você controlar aversivamente o comportamento da pessoa. Não vai fazer isso, castigo, bater, ameaçar, prender, limitar. Isso não funciona bem, né? Isso gera uma tensão entre a família e os filhos, reduz ainda mais a possibilidade de haver uma interação positiva entre os pais. Então, se você quer controlar isso, né, você deve tentar interagir mais com seus filhos, estar mais presentes com eles, né? Tentar falar, dialogar, ser um parceiro dos seus filhos. Nesse sentido, fica mais fácil de você ter um controle e até uma negociação sobre tempo de uso da internet.
E se você acha que não é possível, que passou o tempo, que você de fato perdeu o controle, no caso, como ouvimos da mãe, Que recomendações, que dicas e orientações é possível fazer ainda para recuperar esse tempo? Não deixar que a internet, que é algo bom, né, traz benefícios maravilhosos para a sociedade. A questão aqui não é colocar a internet como vilã, como bem colocou o Cláudio. É um instrumento que deve ser usado, e aí é por quem vai ser usado é que vai fazer a diferença e como é que vai fazer a diferença. Você ainda pode ligar, fazer sua pergunta, 33287666 é o nosso telefone, sobre o uso da internet, o impacto na saúde física e psicológica. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Sim, é verão.
De segunda a sexta-feira, você acompanha aqui na sua Rádio Saúde no Ar. Despertar da Saúde, música e mensagem para que você tenha uma vida com mais saúde e bem-estar. Despertar da Saúde, todos os dias, às 7 da manhã e 1 da tarde. Não perca! Minuto Saúde.
Pessoas que tomaram muito sol ao longo da vida sem proteção adequada têm um risco aumentado para câncer de pele. Isso porque a exposição solar desprotegida agride esse que é o maior órgão do corpo humano, causando alterações celulares que podem levar ao câncer. Quanto mais queimaduras solares a pessoa sofreu durante a vida, maior é o risco de ter um câncer, como conta a dermatologista Juliana Dumé.
O verão é a época em que o índice de ultravioleta é mais forte, né, na época do ano. E isso faz com que a gente tenha que tomar alguns cuidados. E principalmente o deles é se proteger do sol. A gente tem uma equivocada noção de que usar protetor solar apenas é suficiente para proteger do sol. Não é. Nenhum protetor protege 100%. Então, assim, além da gente ter o cuidado com o uso do protetor solar, a gente tem que evitar a exposição solar direta nos horários piores de pico.
É isso aí. Hidrate-se, alimente-se, cuide-se. É verão. Se é saúde, saúde no ar.
Marcado com a paz interior todos os dias aqui na sua Rádio Saúde no Ar. Reencontro, um mergulho interno conduzido pela Brahma Kumaris, uma instituição internacional que te conduzirá para a busca do bem-estar e equilíbrio. Reencontro ao meio-dia e 18 horas. Você está acompanhando Saúde em Foco. Participe através do e-mail.
O e-mail da nossa produção, produção@portalsaudenoar.com.br. Hoje nós estamos falando sobre as consequências, sobre o impacto físico e psicológico do uso exagerado da internet e novas tecnologias. São nossos convidados Cláudio Ceal, que é psicólogo, e Wilma Andrade, fisioterapeuta. 33287666 é o nosso telefone. Quando podemos perceber que a internet já está saindo do limiar do normal, da normalidade, para algo patológico, que já está influenciando física e psicologicamente?
Você percebe porque o jovem ou a pessoa começa a não executar mais as tarefas que normalmente ele executava. Ele passa, então, a não conseguir estudar mais, não interage mais, não namora mais, não faz as coisas e as atividades que antes ele fazia. Vai reduzindo as outras atividades e a compulsão toma conta da vida dessa pessoa. Então, se você percebe que o desempenho dessa pessoa social, acadêmico ou de trabalho, se for uma pessoa já maior trabalhando, ela começa a cair drasticamente, aí é momento de você suspeitar que algo errado está acontecendo.
E fatores físicos também, mudanças físicas pode também mostrar que algo não tá bem?
Pode sim. Então, com o uso mental mesmo, né, da internet, esse mundo virtual, então você tem a sensação de que você está numa boa paisagem, que você está fazendo exercício físico, porque tem os joguinhos, você está em ação. Na verdade, o seu mental, a tela virtual, o cérebro não entende que não é o indivíduo que está dentro da tela, correndo, ou cavalgando, ou atirando, esses jogos normais, né? Então, o corpo físico ele vai entrando em falência mesmo, por falta de exercício, por falta de peso. Aí você tem obesidade, você tem o sedentarismo, você tem problemas na coluna, dores cervicais, cefaleias, né? Fora que muito tempo em contato com o monitor, os olhos têm lesões oftalmológicas. Então você tem todo um transtorno físico por conta desse uso excessivo. E mesmo quando a gente não fala em uso excessivo, às 6, 8 horas, até pessoas consideradas normais, eu faço todas as outras atividades, mas eu fico muito na internet. Essas pessoas também são passíveis de ser acometidas fisicamente pelo uso excessivo da internet. Então, tem que fazer alongamentos. A cada 50 minutos que você estiver frente aos monitores, dá uma pausa, levantar, fazer alongamento, vai até, no caso de ambiente de trabalho, vai até uma outra mesa, atende o telefone, tenta pegar um outro material, não ficar longos períodos, 2, 2 horas e meia, 3 horas. Então, normalmente as pessoas só levantam quando estão com muita sede ou com fome.
Já está no limite.
Então, a gente precisa preservar o corpo físico.
Agora, Cláudia, essa preservação também desse aspecto psicológico e também social. Porque assim como a Wilma falou de obesidade, de problemas visuais, enfim, aí também do ponto de vista psicológico, depressão, ansiedade, fobias, alteração do humor, comportamento, também se aplica?
Também se aplica. Problemas de sono, como eu tinha falado, né? Agitação excessiva, dificuldade de concentração, então pelo excesso do uso uma dificuldade também até de interação social. As pessoas ficam tão dentro da internet, quando vem uma pessoa ao vivo e a cores, não sabe como agir, porque quando a gente interage com as pessoas, nós usamos o que a gente chama de comportamento não verbal. Eu estou olhando nos seus olhos agora que estou falando, né? Me gesticulando, dirigindo o corpo para você quando eu interajo. A pessoa que não tem mais essa vida social fica completamente absorvido pela internet, quando vai para um ambiente social, fica apática e fica, eu vou usar aqui um termo popular assim, meio esquisitona, né? Sabe que a pessoa é meio esquisitona? Porque ela não sabe mais como usar o comportamento não verbal, ou seja, os rituais sociais para interagir adequadamente.
E já tem gente que procura psicólogos e até fisioterapeutas com essa queixa, olha, tá demais. É a própria pessoa já procurando um apoio, né, de um profissional, porque ela mesma acredita que está doente.
Já vi, por exemplo, o uso de pornografia, por exemplo, em excesso. A pessoa, por exemplo, não consegue mais interagir com uma mulher, por exemplo. Sim. Aí passa a usar só a pornografia. E fica nisso e vai, e aí ele pede, olha, eu quero ajuda, eu não consigo mais me livrar disso, eu não consigo mais interagir com uma pessoa do sexo oposto, por exemplo.
Ou chegou até também o fisioterapeuta com um problema, uma lesão ocasionada pelo uso excessivo, por questão de postura também.
Por questões de postura, cervicalgias, né, muito. Inclusive, essa dores nos ombros, dores em membros superiores, a gente tem se queixado muito mais, né? Porque a escápula, essa região que fica, ela trabalha muito bem quando os membros superiores, os braços, eles estão com os dedos voltados para o chão, então na postura neutra. E no uso de tablets, de smartphones e de celulares, a gente usa o braço em flexão, o braço dobrado. Então ele precisa de muita estabilização, então sobrecarrega muito a musculatura.
E tá ali os dedos também zapeando o tempo todo?
Os dedos, a gente já tem até algumas novas patologias, né, que antes não eram tão comuns. Mas hoje a gente já tem até a risartrose, que é um desgaste na articulação do polegar por conta desses smartphones tão finos. Então, os dedos, a mão ela é utilizada para trabalhar em oponência. Então, o polegar é oponente dos outros dedos, mas está ficando muito próximo, porque estão muito finos os smartphones. Então, aí a gente já tem essas patologias, esses desgastes mesmos.
Pois é, são uma série de problemas. Claro que focamos aqui no jovem, na criança, mas o adulto também, o idoso, tem usado também dessas ferramentas, Cláudio?
Tem usado essas ferramentas, né? Por exemplo, o adulto é muito demandado no trabalho. O trabalho quer que você se multiplique por 5, né? Com a internet, essa questão organizacional ficou muito presente, né? Dessa demanda excessiva. E aí a pessoa quer se multiplicar por 5 e, por isso, a vida de trabalho invade a vida particular desse sujeito. Ou seja, ele passa a responder e-mail no final de semana, passa a receber mensagens à noite, tarde da noite, feriados. Então, antes, mais antigamente, quando tinha todos esses instrumentos, a pessoa fechava a porta do trabalho e ia embora para casa. Né? No máximo podia receber um telefonema, mas era só isso, voltava no outro dia. Agora, ele fecha a porta, esse fechar a porta não significa que o trabalho não continue com ele. Ele carrega o trabalho, vai lá, às vezes tem clientes que eu atendo com esse problema de sobrecarga de trabalho, né? Que a internet invade, meia-noite ele está trabalhando, final de semana, ele não convive mais com a família porque está ali na internet respondendo a demandas.
Crianças, é outro foco também de preocupação, também do ponto de vista da saúde física. Elas estão submetidas ali a horas, né, diante do computador, jogando ou utilizando a internet, e também do ponto de vista psicológico. Aí vem aquela questão dos jogos eletrônicos. É uma preocupação dos pais. De fato, o que é mito, o que é verdade, do ponto de vista da violência, dos jogos que estão ali, que não é para a idade, mas que a criança tem acesso. Como é que vocês que trabalham, lidam com isso? O que é que poderia dizer aos nossos ouvintes?
Posso falar assim, inicialmente. A questão da violência dos jogos. A criança, ela pode ter influência dessa violência nos jogos, no dia a dia dela, na interação, se somente se o ambiente também dela for propício para essa violência. Quer dizer o quê? Às vezes, já me perguntaram isso, questionaram em relação, por exemplo, aos filmes violentos, se vai tornar a pessoa violenta. Não necessariamente. Não é porque a pessoa viu um filme violento ou participou de um videogame violento que ela vai pegar uma arma e sair querendo matar as pessoas. Contudo, se essa pessoa tem um ambiente que é violento, é um ambiente onde há uma valorização da violência, ou pelos pais, ou pela comunidade, pela vizinhança, esses jogos, esses filmes, aí sim pode ter uma influência maior. Caso não, a pessoa vê o filme e separa. Eu vi um filme violento e sigo adiante, entendeu?
Ok, com relação também ao isolamento, né, das pessoas. Elas acabam se isolando, cada um com seu tablet, com seu celular, elas estão juntas, mas ao mesmo tempo isoladas. Fisicamente, né, e geograficamente, ali no espaço físico, estão ali, mas parece que cada um está no seu mundo.
A criançadinha realmente, os pais têm esse cuidado, né? As crianças menores, os pais têm esse cuidado de levar ao parque, de ter novas experimentações, porque ainda está introduzindo os alimentos, ainda está experimentando as novidades no mundo, mas mesmo assim ainda ficam muitas horas, galinha pitadinha, nos tablets já tem. Então você está no almoço, percebe que a criança está ali para ficar calma, para ficar quieta. Então, assim, criança demanda do corpo físico mesmo do adulto, criança precisa essa estimulação corporal, as relações interpessoais demandam o olhar, demandam o tocar. Então, são as experimentações e as sensações que vão dar essa habilidade corporal, né? Então, desenvolvimento do equilíbrio, desenvolvimento da musculatura, fortalecimento muscular, da parede abdominal, da qualidade de postura. Então, isso tudo a criança precisa de uma atividade física. E o que mais me preocupa são as crianças que já são independentes, um pouco maiores, mas que são desassistidas pelos pais, né? Crianças de 8 a 10, 12 anos, fora os adolescentes. Então, assim, esse ínter entre a criança de 10, 12 anos, então não tem a percepção adulta, mas também não tem a dependência infantil. Então, os pais ficam um pouco mais livres, né? É natural também pular essa fase. Mas eu recomendo sempre que a gente esteja com essas crianças, com esse grupo maior. Então, a meditação para esse grupo maior também é extremamente importante, né? Aula de yoga, jiu-jitsu, karatê. Eles gostam muito de futebol. Então, a gente estimular um pouco essa habilidade. E eu percebo também, foi até num congresso, a dificuldade das pessoas chegarem até nós, né, para desenvolver uma comunicação. Então, a comunicação ela ficou diminuída. Né, a comunicação verbal mesmo, a oralidade. Então, o corpo físico é uma experimentação, é uma ferramenta extremamente importante. Então, a gente precisa valorizar e conscientizar do corpo físico também.
Então, qual é o caminho, né? Qual é lá a luz no fundo do túnel? Ou seja, tornar a internet essa ferramenta que já está inserida na sociedade atual, no contexto atual. Não podemos voltar a ser saudosistas, a internet não vai voltar, ela está aí, cada vez mais novas tecnologias, mas como tirar o melhor proveito, mantendo a garantia da saúde psíquica, como redescobrir essas habilidades sociais, esse contato humano e trazendo a internet ao nosso favor.
Primeira coisa que eu vou falar, assim, educar é trabalhoso.
Sim.
Né? Não tem fórmula fácil para esse aspecto. Né? Quem dera, né? Tivesse uma formulazinha, ó, eu passo essa fórmula, está tudo resolvido. Não é assim. Então você vai ter que negociar com seu filho, é o dia a dia, vai proporcionando para ele outras experiências. Está mais presente na vida do filho, eu acho que é a principal recomendação que eu dou. Está mais presente, ser parceiro do seu filho. O seu filho tem que sentir confiança em você, no sentido de que ele vai querer interagir com você e perguntar coisas e tirar dúvidas, e aí você vai poder negociar com ele o tempo de internet, né, para que ele não fique o tempo totalmente livre. E nesse tempo que ele não está com a internet, oferecer outras coisas interessantes, de forma que ele não sinta tanta falta dessa internet. Agora, ele vai usar a internet, claro que vai, para interagir, para conhecer as pessoas, mas os pais têm que estar mais presentes. Tem que estar ali olhando o que está acontecendo e não estou dizendo estar presente numa atitude repressora, simplesmente assim como um sensor, como aquela Sim. pessoa que vai cortar, mas aquela pessoa que está ali presente, carinhosamente presente, e que o filho sabe que pode contar com os pais.
Orientando, dando limite.
Orientando, dando limite,
exatamente. Dando aquela orientação para que aquela criança ou aquele adolescente, ele possa usar essa ferramenta da melhor forma possível. A gente quer agradecer então, Cláudio Céu, psicólogo, professor da Universidade Federal da Bahia, também treinamento em habilidades sociais. Ele esteve aqui com a gente do espaço Psi Bahia. Nos deu prazer essa visita. Obrigada.
Obrigado a você.
Obrigada também ao Wilma Andrade, fisioterapeuta. Que dicas a gente pode dar para que as pessoas possam também usar, do ponto de vista de como usar, qual o local adequado, o ambiente adequado para usar essas ferramentas. Postura?
Inicialmente, assim, para os adultos, né, que tem essa demanda do uso do computador e das telas para o trabalho, então, a cada uma hora, a cada 50 minutos, faz uma pausa mesmo de 1 a 5 minutinhos, levanta, faz uma respiração, faz alongamentos, alonga os dedos, as mãos, a região cervical. Normalmente as pessoas já fizeram algum tipo de alongamento, então utiliza isso, percebe o corpo, não deixa ficar longos períodos, né? Para a criançada fazer um pouco, faz a pesquisa na internet e vai para o passeio no final de semana, né? Então o passeio em conjunto, então pesquisar e não desperdiçar o tempo somente no mundo virtual, mas experimentar o corpo físico, a mãe terra, o contato com a natureza para a gente reenergizar, reorganizar o campo energético, né? Fortalecer o campo físico, que esse sim é o nosso grande veículo para estarmos vivendo bem e com qualidade de vida e promovendo bem-estar para nós e na nossa missão, enquanto o mundo é o nosso veículo físico, que é o nosso corpo físico.
Muito obrigada a vocês, obrigada também aos ouvintes, vocês que estiveram ouvindo, acompanhando o nosso programa de hoje, que falou sobre a internet e a forma mais adequada de usar essa ferramenta ao nosso favor, para a nossa saúde e bem-estar. Muito obrigada, um ótimo final de semana, obrigada a toda a equipe do Saúde no Ar, até segunda-feira com mais um programa para você.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.